Câmara é História, um programa com os principais momentos da política brasileira. Apresentação, Eduardo Tramarim.
A primeira eleição direta para presidente da República após a ditadura militar elegeu o mais jovem presidente que o país já teve. Ex-deputado federal e governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, concorrendo pelo minúsculo PRN, venceu outros 24 candidatos na corrida ao Palácio do Planalto. Entre eles, os atuais deputados Roberto Freire, Enéas e Ronaldo Caiado, lideranças tradicionais como Ulisses Guimarães e Leonel Brizola, e o atual presidente da República, Lula.
Vamos juntos, minha gente. Vamos construir o Brasil novo. Agora chegou a nossa vez.
Mas Collor não foi até o final de seu governo. O impeachment interrompe o primeiro governo eleito diretamente após 29 anos.
Está admitida a acusação contra o senhor presidente da República por crimes de responsabilidade.
Fernando Collor fez do marketing seu estilo. Com atitudes agressivas e imperiais, dizia não ter vínculos com a política tradicional. Seu discurso era neoliberal e contra a corrupção. Seu governo começou com medidas de impacto. Collor prometeu derrubar a inflação com apenas um golpe. E assim o fez, confiscando os depósitos em caderneta de poupança e conta corrente com o chamado Plano Collor, elaborado pela equipe de sua ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Anunciou uma equipe de governo que considerava imutável, mas que logo começou a ruir com as acusações de corrupção sobre integrantes da equipe. A elite política e econômica já conhecia os defeitos do presidente, diz o senador Antônio Carlos Magalhães, mas preferia Collor à ameaça da esquerda representada por Lula e Brizola.
Votamos em Collor. Ele não tinha defeito novo. O defeito dele era mais simples. Para ele conseguir empolgar o país com uma falsa impressão de moralidade, que logo se desfez ao início do governo.
O primeiro integrante da equipe a ser atingido pelas denúncias foi o ministro do Trabalho, Rogério Magri, que caiu após a divulgação de uma fita em que admitia ter recebido propina para liberar recursos do FGTS. A seguir, a ministra da Ação Social, Margarida Procópio, foi demitida. As denúncias continuam e derrubam o ministro da Saúde, Alceni Guerra, por suposto envolvimento no que ficou conhecido como escândalo das bicicletas, do qual foi inocentado anos mais tarde. Também a primeira-dama, Rosane Collor, é envolvida no escândalo de desvio de recursos da Legião Brasileira de Assistência, que comandava. Antevendo um mar de lama, o vice-presidente Itamar Franco rompe com Collor e deixa o PRN. Mas o castelo começa a ruir mesmo a partir da bombástica entrevista de seu irmão, o empresário Pedro Collor, à revista Veja. Ele expôs ao público o esquema de tráfico de influências entre governo e empresários, capitaneado pelo tesoureiro da campanha, Paulo César Farias. Sentindo-se prejudicado em negociações que envolviam a disputa do mercado jornalístico em Alagoas, Pedro Collor denunciou casos de extorsão e suborno de empresários. Acusou Paulo César Farias, o PC, de ser testa de ferro do presidente e de transferir recursos financeiros para o presidente da República. O impacto da denúncia levou à criação da CPI mista do caso PC, em maio de 1992. O inquérito no Congresso levantou suspeitas contra o presidente, mas faltavam provas. A agressiva bancada pró-Collor, conhecida como Tropa de Choque, tentou abafar as denúncias. Até que surge a figura de Heriberto França, motorista da secretária de Collor, Ana Scioli. Heriberto dá ao Congresso detalhes e pistas do esquema de extorsão de PC Farias. Com suas denúncias, aparece a teia de contas fantasmas em vários bancos do país e o desvio de milhares de dólares para beneficiários do esquema. Entre os beneficiários estão a mulher, a ex-mulher, a mãe e diversas outras pessoas ligadas a Fernando Collor de Mello. O secretário particular do presidente, Cláudio Vieira, tentou então explicar os recursos como sendo derivados da campanha eleitoral. Logo, as explicações de Vieira sobre os empréstimos contraídos na chamada Operação Uruguai foram desmentidos por uma secretária que revelou a farsa. A CPI mista aprova então o relatório em que acusa o presidente da República de se beneficiar com dinheiro do esquema PC, em atitude incompatível com o decoro do cargo. Collor reage. Na TV, pede ao povo que traje verde e amarelo nas ruas no dia 16 de agosto, em apoio ao seu mandato. A população dá o troco e veste preto.
Não me deixem só. Eu preciso de vocês.
Na manifestação contra Collor, surge o movimento dos cara-pintadas, que pintam no rosto as cores da bandeira e bradam slogans de contestação. A campanha do Fora Collor se amplia. O pedido de impeachment do presidente encaminhado à Câmara em setembro pelos presidentes da Associação Brasileira de Imprensa Barbosa Lima Sobrinho e da Ordem dos Advogados do Brasil Marcelo Lavener. O pedido tramita em ritmo acelerado e culmina no dia 29 de setembro com a votação na Câmara. Os deputados em votação aberta autorizam o Senado a julgar o presidente da República com o voto favorável de 441 deputados. 38 votos contrários, 23 deputados não compareceram e uma abstenção. A votação começou pouco depois das 5 horas da tarde e os 336 votos necessários para o impeachment foram alcançados às 6h50 com o voto do deputado Paulo Romano, do PFL de Minas Gerais. A votação foi interrompida e o plenário cantou o hino nacional.
Paulo Romano! Senhor presidente, pela ética, mas em nome dessa casa e do povo brasileiro, saibamos ser coerentes. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim, e que o Brasil... Brasil!
Em teu seio, ó liberdade!
O presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, anuncia então o destino da proposta.
Aprovado o parecer, está admitida a acusação contra o senhor presidente da República por crimes de responsabilidade. Segundo denúncia oferecida pelos cidadãos Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Lavener Machado. Decisão esta que será comunicada ao senhor presidente do Senado Federal.
O povo se manifesta contra o presidente e a polícia militar calcula em 500 mil as pessoas nas ruas em 17 capitais. Um dia depois, o deputado Amaury Miller, do PDT do Rio Grande do Sul, reflete em plenário sobre a decisão do dia anterior. Ele faz um desabafo pedindo punição a todos os envolvidos no episódio.
Refletindo os anseios mais legítimos e amplos da sociedade brasileira, decreta o fim de um ciclo nefasto e hipócrita, que embora haja durado pouco mais de 30 meses, provocou lesões quase irreparáveis no tecido político e social do país. Felizmente, os parlamentares, acima de questões ideológicas, souberam ouvir o clamor permanente das ruas, o grito dos oprimidos, e tomaram a posição que o país e a história deles esperavam.
Amaury Miller pede então medidas que possam punir os demais envolvidos no episódio.
Não creio, entretanto, senhor presidente, que ao sepultarmos esse período obscuro, profundamente nocivo e pernicioso aos nossos anseios de liberdade e justiça social, tenha definitivamente eliminado o tumor maligno que ameaça os valores do trabalho e da democracia. há ainda um longo e tortuoso caminho a ser percorrido. Não basta despojar do poder quem não soube dignificar o poder. Não basta enquadrar esse mau presidente em crime de responsabilidade ou em delito comum. Não basta colocá-lo na cadeia. É preciso ir mais longe, senhor presidente. À sombra do poder, frutificaram interesses espúrios que agrediram e traumatizaram a nação. Não é apenas o senhor Paulo César Cavalcante Farias o responsável por esse quadro hediondo que a nação viveu durante 30 meses. Há muito mais gente envolvida nas falcatruas, nos escândalos, na corrupção que cercou, desgraçadamente, o Palácio do Planalto durante esse período.
A decisão da Câmara obriga Collor a deixar o cargo e aguardar a decisão do Senado. O Senado julga Collor no dia 30 de dezembro e aprova o impedimento por 76 votos a 3. Um dia antes, o presidente renuncia ao cargo, tentando escapar do processo. Mas seu tempo tinha esgotado e seu ato não interrompe o processo. Itamar Franco, que já exercia a presidência provisoriamente, toma posse em definitivo. Collor tem seus direitos políticos cassados por 8 anos, até o ano de 2000. Em 1994, o Tribunal Superior Eleitoral absolve o ex-presidente do crime de corrupção passiva por falta de provas. Paulo César Farias é preso na Tailândia em 1993. Ele cumpre 2 anos de pena em Brasília e, após ser libertado, é assassinado em Alagoas.
Na morte eu descanso, mas sonhando solto, manchando os papéis, com meus fiéis aos cães do patrão.
No próximo Câmara História, você vai saber um pouco mais sobre o governo Collor e o plano econômico heterodoxo que não deu certo. Acompanhe o programa Câmara História também pelo site da Câmara dos Deputados, www.câmara.gov.br, em Rádio Câmara. Este programa Câmara História teve como trilha e música Que País É Esse?, da banda Legião Urbana. Consultoria musical de Marcos Brochado. Trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Produção e apresentação de Eduardo Tramarim. Coordenação de jornalismo, Afrígio Nogueira.
Câmara é História. Próxima edição, domingo, às 9 horas da manhã.